Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia.
Olá, eu sou o Guilherme.
E eu sou o Caio.
Caio, antes de mais nada, vamos falar do Halloween, né? Essa semana teve Halloween aqui no Canadá. Você saiu com a sua filha, Caio, para fazer o... Como chama? Trick and treat? Eu nem sei ainda como fala isso em inglês.
Ontem à noite, né? Hoje a gente está gravando esse podcast sexta-feira, 1º de novembro. Ontem foi o Halloween, dia 31. E é tradição aqui, né? No Canadá, nos Estados Unidos, né? Nos países europeus aí, é levar as crianças na vizinhança para coletar doce, né? E o bom é que o balde que a minha filha coletou de chocolate ficou para mim, né? Tá aqui já no, do meu lado. Acho que ela pegou, acho que mais de, sei lá, 50 barras de chocolate.
Total. Pô, isso daí é trabalho escravo, cara. Você colocou lá para trabalhar, coletar os chocolates?
Ah, tem que começar a trabalhar desde cedo, né? Uma vez por ano, pô.
O meu filho passou, acho que eu e meu filho passamos aí com a minha esposa, acho que 2 horas, eu contei 16 lugares que a gente foi, entre casa e apartamentos. Ele encheu o carrinho dele de chocolate. E hoje a gente comemorou o Halloween, né, o pós-Halloween, numa churrascaria aqui em Vancouver, né, quem tiver com saudade, fica a dica, né, quem tiver com saudade da famosa churrascaria brasileira, aqui em Vancouver tem a Rio, que fica na rua Deman, lá próximo do Stanley Park, só digitar Rio, né, Rio Steakhouse no Google, você pega o endereço, foi muito bom, cara, até agora eu tô meio cheio aqui.
A gente foi na semana passada, tava razoável, né, a gente foi durante a semana, aí hoje tava muito bom. E só pra completar esse negócio do Halloween que a gente tava falando, pras pessoas aí que querem saber um pouco mais como é que é essa tradição, então a gente saiu aqui no bairro aqui, é bar residencial aqui perto de casa, e daí funciona assim, as pessoas elas colocam toda a decoração de Halloween, né, tem música que colocam até fumaça saindo, abóboras, espantalhos, e quando a casa tem essa quando a casa faz essa decoração, é porque você pode bater na porta para pedir os doces, né. Então é muito interessante, esse pessoal é mais, geralmente, pelo menos o que a gente observou ontem, né, tinha um pessoal mais de idade, assim, que de repente, né, os filhos já são grandes, então eles decoraram a casa e eles compram baldes de chocolates, então eles sabem que as crianças vão bater, daí eles abrem a porta, a criança, né, entra um pouco, assim, e eles dão aí os chocolates para as crianças.
Ah, Caio, agora que eu lembrei, eu fiz trick or treat no McDonald's com meu filho também.
Ah, é? Você falou.
Eu tava no McDonald's depois, né, de toda a caminhada pelo bairro, e aí eu comecei a ver que entrava sempre uns monstrinhos lá, molecada vestida de monstro, e pedia uma casquinha, né? Aí eu falei pro meu filho, vai lá, né, aí eu fiquei atrás dele, ele pediu, deram também, então... fica a dica, próximo Halloween pode ir no McDonald's que eles dão...
É, tem que falar trick or treat, daí eles dão o casquinha de graça, né?
É.
Sorvete.
Mas não é da grande, é menorzinha, né?
É claro. Menor, é.
Então, Caio, já falo, né, passado, não vamos conversar sobre o tempo hoje, né? Apesar do tempo, né, vamos pular, né? Esse podcast a gente não precisa conversar sobre o tempo para aquecer no começo.
É.
E falando aí, essa semana que passou, a gente organizou e, né, realizou o nosso primeiro hangout com os assinantes do Canadá para Brasileiros VIP. Foi na última quarta-feira. Para quem não sabe, né, o hangout é basicamente um chat que fica, né, a minha imagem aqui em casa, você aí na sua casa, e os assinantes entram e mandam perguntas e a gente responde ao vivo. Eu adorei a experiência, foi diferente, foi muito bom. Né, Caio?
Sim.
Quais foram as suas impressões?
Eu também gostei, foi uma interação diferente aí, né, que a gente teve com os assinantes. E foi o primeiro aí a gente tá programando aí para os próximos meses aí ter mais hangouts e outras novidades também que a gente vai anunciar agora em breve, né, Guilherme?
Vamos esperar um pouco,
né?
E também pra dizer que vai ter, né?
E também para dizer que Eu já coloquei a gravação inteira do Hangout na área VIP. Então, quem aí, os assinantes VIPs que perderam aí o Hangout com a gente na quarta-feira, podem assistir a íntegra. São quase 2 horas de Hangout. Já está disponível lá na área VIP. Basta clicar no menu lá em cima, Hangout, e para você assistir a reprise, né, da íntegra.
Cara, curioso que essa semana eu encontrei com um cliente da nossa agência, já está aqui em Vancouver, né? Ele é também assinante do Canadá para Brasileiros VIP, e eu falei, antes teve o nosso Hangout, ele falou, putz, esqueci, não pude participar. Falei assim, então, exatamente, o Hangout já foi, você perdeu, essa é a notícia ruim da história. E a notícia boa é que o Caio já colocou a íntegra do nosso Hangout lá na área VIP, então basta acessar, fazer o seu login na área VIP e clicar em Hangout que o vídeo já está lá.
Exatamente.
Então, Caio, vamos aí. O assunto que a gente vai tratar aqui, para quem participou do Hangout, já não é uma novidade, mas eu acho que é justo e, né, e interessante também compartilhar algumas, não todas as informações são iguais a do Hangout, né?
Sim.
Mas compartilhar informações importantes relacionadas à imigração para o Canadá para o próximo ano, né, para 2014. Então, a gente já comentou com os assinantes isso, que a gente ficou muito feliz com os releases que foram aí divulgados nessa semana, na semana passada, no próprio site da imigração canadense. E o Caio, o que mais me chamou a atenção é que a imigração está com a previsão de ter um número recorde, bater recorde. Quer dizer, 2014 vai ser o ano com o maior número de imigrantes chegando aqui no Canadá. Isso
Sim.
é, sem dúvida nenhuma, uma notícia boa, né,
É,
cara?
eles estão prevendo para receber aí de 240, 265 mil novos residentes permanentes em 2014. Por mais que esses processos são pessoas aí que iniciaram os processos, né, nos anos anteriores, é importante a gente ver que cada ano e tal, né, os números aí, eles estão mantendo aquela média dos 250 mil, e a gente sabe que o Canadá ele precisa manter essa média. Então isso é para a gente pode aí prever que para 2015 isso vai ser bem semelhante e 2016. Uma vez, alguns meses atrás eu estava lendo uma reportagem no jornal de uma pessoa explicando a importância da imigração para o Canadá. Então porque o Canadá aí precisa ter pessoas jovens chegando, trabalhando e pessoas qualificadas, porque senão a população vai estar muito idosa daqui 20, 30 anos. Então, por isso que a gente acredita que esses números eles vão se manter. Não é uma coisa só para agora, para esse momento que a gente tá falando, né? Desde quando a gente começou a abordar mais temas de imigração nos últimos anos, mas é uma tendência esse número aí ser mantido, a média de 250 mil. Então, para os próximos anos, a gente acredita que esse número ele vai continuar, e que é uma notícia ótima, né?
Não, sem dúvida nenhuma. A gente já ouviu esse tipo de comentário, mas esse recorde aí já é referente a aplicações feitas há 2 anos, 3 anos atrás. Sim, parte sim, mas parte não, porque tem muitos processos que agora estão sendo agilizados. Tem gente imigrando em um ano e meio de
Sim,
aplicação, né? Principalmente
sim.
processos que envolvem oferta de trabalho. Você mesmo, né, Caio? Quando você migrou através da seu processo, foi relativamente rápido. Não durou mais aí que um ano e meio, eu
Não,
acho, né?
mas sua aprovação foi rápida, a aprovação foram 3 semanas, entendeu? Então, realmente, esse número ele deve continuar. Essa aqui, assim, é a boa notícia aí que a gente tem que passar, não é só em relação a 2014, mas é que essa média ela deve continuar para os próximos anos.
E é interessante que os responsáveis, né, vão colocar assim, os responsáveis por esse provável recorde em 2014 são no, processos aí de tendência, né, que a gente vem comentando e vem enfatizando no nosso podcast. Principalmente o Canadian Experience Class e o Provincial Nominee Program, que é o PNP. O Canadian Experience Class, como diz o próprio nome, é um processo baseado na experiência canadense. Você vem para cá para trabalhar, para estudar ou trabalhar, ou somente para trabalhar. Se você tem uma determinada experiência já registrada aqui no Canadá de trabalho, você pode se qualificar para o Canadian Experience,
Você precisa ter
né?
um ano de trabalho no Canadá.
Um ano, quer dizer, não é, né? Não é difícil, né? Se
Sim.
você consegue um visto e consegue um emprego, eu acredito que esse é... Eu estava comentando até hoje com uma cliente nossa por telefone, que ela estava pedindo... Ela já está aqui, ela já está pensando nisso, né? Em querer continuar aqui. É engraçado que a gente sempre recebe, né, ligação de clientes que já estão aqui. E é sempre a minha pergunta, eu quero continuar aqui, como eu faço? E aí eu sempre inicio, né, a orientação falando do Canadian Experience, porque eu acho que faz muito sentido se você já está aqui no Canadá. E, teoricamente, é mais fácil, né? Você já está aqui, né? E vai, faz um college. Aqui no Canadá tem muitos colleges, cursos que... Aqui, o pessoal fala college, mas são cursos de faculdade, né? Que no Brasil são cursos de faculdade. Você faz um curso de faculdade e depois recebe uma autorização, né, de trabalho, né, uma permissão para trabalhar. E dentro dessa permissão você pode aí trilhar o seu caminho aí para o Canadian Experience. Sim. Então, esses dois processos, o provincial, que é você imigra através de uma província, e o Canadian Experience, eles eu acho que vão ser os responsáveis por dar essa... nessa, bater esse provável recorde em 2014.
Sim, sim, a gente não vai entrar em detalhe técnico do Canadian Experience, né, porque existem algumas regras e tal. A gente fez um podcast específico sobre o Canadian Experience, que é o podcast 41. Então, se você tem mais curiosidade para saber sobre o processo do Canadian Experience, procure pelo podcast 41. E o processo provincial a gente comentou no podcast 39 e no 65. Então, sobre essa questão do Canadian Experience, o que eles estão prevendo é que em 2014 a gente vai ter 15 mil permanentes residentes aceitos por esse programa. E, né, e o interessante é que em 2012 foram 6 mil, e eles estão prevendo agora para 2014 15 mil. Ou seja, vai mais que dobrar o número de imigrantes pelo CEC, né, Canadian Experience.
Cara, eu acho que isso deu uma amostra de que o governo, que a imigração canadense realmente acredita nesse tipo de programa, né? E tá focando, né? Tá colocando mais fichas aí no Canadian Experience, né? Sim. 15 mil pessoas no ano que vem é bastante, né? Para um programa aí que começou, acho que em 2009, né?
Sim, eles começaram em 2009 com 2 mil pessoas, né? E agora é um processo que já tá atingindo aí 15 mil agora no próximo ano. E só tende a crescer, né? Como a gente já vem falando isso desde o ano passado, que é o processo que o governo mais, né, quer investir, porque a pessoa já está aqui, está trabalhando, ou teve uma experiência, já está no mercado, e essa é a tendência, isso é o que eles querem, né?
E aí, voltando no processo provincial, que a gente está comentando agora há pouco, né, o processo provincial vai ser responsável, segundo esse informe da imigração canadense, entre 44 e 47 mil novos imigrantes no ano que vem. Olha, é um número, né, bastante representativo, né, cara?
Sim.
Isso é um aumento de 10% em relação a 2012. Quer dizer, o PNP, né, é outro processo que ainda vai, que já recebe bastante gente e eles estão prevendo ainda um aumento. Só abrindo um parênteses, Caio, né, esse processo provincial, geralmente, me corrija se eu estiver errado, geralmente é baseado numa oferta de trabalho. Você está trabalhando numa determinada cidade, que está numa província, né? E aí você recebe essa oferta de trabalho. A oferta tem toda uma burocracia, né? A oferta tem que ser aprovada pela imigração, etc. E com essa oferta de trabalho, né, baseada na oferta de trabalho que você recebeu, você pode migrar através da província.
Sim, por cima é isso, né? Cada província tem controla o seu próprio programa provincial. Existem categorias, né, de cada província. Então tem também para quem se gradua, faz um PhD ou determinadas áreas, já teve uma experiência aqui. Então deu uma olhada, a gente comentou sobre isso no podcast 39 e no 65, mais aí sobre, né, os processos provinciais.
Eu geralmente, cara, quando tenho que procurar podcast, eu vou lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e vou na busca do canal e digito o número do podcast. Eu não sei se tem uma outra forma de fazer,
no
mas
blog,
é assim,
né,
que eu faço.
No nosso blog aí tem a página podcast, pode fazer o download de todos os podcasts.
Então, o PNP, quais são os podcasts, Caio? Só pra...
39 e 65.
Perfeito. Então, Caio, uma outra também, foi uma informação que saiu essa semana, foi divulgada nessa semana, é a respeito da distribuição dos imigrantes no Canadá. A gente sempre recebe perguntas, qual é o melhor lugar para ir, o que você orienta, você me orienta para Vancouver ou Toronto, ou você me orienta para uma província menor, né, que está começando aí agora a receber mais imigrantes. E é interessante que nesse gráfico que a imigração... Quem tiver curiosidade, só fazendo um parênteses, quem tiver curiosidade de acessar essas informações que a gente está comentando aqui, basta ir no site da imigração e clicar na opção News. Lá tem todos os releases e gráficos e você pode, né, desfrutar das informações que a gente está comentando. E, Caio, o que mais me chamou... Voltando ao tema, né? O que mais me chamou a atenção disso é que num prazo de apenas 12 anos, de 2000 a 2012... O perfil, eu acho que a geografia, né, dos imigrantes no Canadá mudou. Em 2000, o pessoal ia mais para Vancouver e Toronto mesmo. Mostra no gráfico que está bastante...
E Montreal, né, também.
E Montreal um pouco também. É. Mas está bem concentrado aí nessas duas, três cidades. Em 2012, meio que espalhou, as pessoas se espalharam pelo Canadá. Tem muita gente no interior do Canadá. E no norte do Canadá, quer dizer, a imigração está ficando mais, né? O que a gente vê é que a imigração está dando aí, realmente está dando preferência também, está dando chances, novas chances, para as pessoas irem para as outras províncias do interior, né?
Sim, as províncias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba cresceram bastante nesses últimos aí 12 anos, né? Basta olhar no gráfico, você vê que aumentou muito o número de imigrantes nessas províncias aí, entre British Columbia e Ontário, muita gente foi para o meio do Canadá.
A nossa agência foi responsável por enviar os dois imigrantes de Yukon, onde que foi? Yellowknife, cara, que é perto da casa do Papai Noel. Acho que é Yellowknife, né?
Acho que aqueles dois homenzinhos do gráfico lá são os dois.
Né? São os dois. Que, sem dúvida nenhuma, fizeram muito bem, né? Foram para uma província que falta pessoas.
Sim.
Né? Imigraram e depois que você imigrou, você tá com o seu... O green card canadense, assim dizendo, você pode escolher onde você vai morar, você pode voltar para, né, o sul do Canadá.
Sim.
Então, aí um outro detalhe interessante é que também a imigração já faz uma previsão já para 2015. Até agora a gente está falando de 2014, né, para o próximo ano, mas a migração já está com, né, um planejamento montado, estruturado já para 2015. Né? E dentro desse planejamento vai haver aí também mais mudanças. Né? A gente sempre fala em mudanças na imigração, parece que as mudanças nunca vão acabar, né, cara?
E esse assunto aí, agora que eles divulgaram, é algo que a gente já comentou, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro. Foi no começo do ano, já faz um bom tempo aí, que é o Expression of Interest. Que é assim, bem por cima, provavelmente a gente vai falar muito sobre isso ainda agora em 2014, no próximo ano, porque eles estão prevendo isso para começar em janeiro de 2015, mas assim, bem por cima, né, uma ideia geral, e só para, né, dar uma recapitulada aqui do que a gente já falou no início do ano, é que o que eles querem abrir é um banco de dados, ou seja, você vai lá, você cria o seu perfil, coloca todas as suas... a sua experiência, a parte de educação, idioma, tudo. E daí, empresas e províncias vão ter acesso a essas informações. Então, se tiver alguém naquele banco de dados que interessa a província ou pode interessar um empregador, eles podem demonstrar o interesse, né? Que isso que é, inclusive, é o nome disso, né? Expression of Interest. Que demonstrar interesse naquele candidato para daí dar início a um processo de residência permanente. Então, isso é algo que a gente vai falar mais ainda, né? Mas por cima é isso.
Cara, eu tenho um tema que a gente sempre é muito cobrado e eu acho que vem a calhar comentar agora. É uma categoria de imigração que a imigração parece que agora está dando uma nova uma força aí, né? Eles realmente estão querendo trazer mais pessoas através dessa forma de imigração, que é o caregiver, né? Que é, né, no português, né, é babá, né? Que eles chamam de babá, mas não é a palavra certa, né? São profissionais da área de saúde que são especializados ou a cuidar de crianças, ou de pessoas idosas, né, que necessitam aí de ajuda, ou de pessoas com necessidades especiais, né? Então, esse programa já existe, né, já há bastante tempo, mas a imigração, ela quer dobrar o número de pessoas imigrando através desse programa em 2014. Isso que é o interessante, né?
Porque eles também estão fazendo uma limpeza naqueles processos que estão, né, ainda pendentes, mas para 2014 promete aí muita aceitação de imigrantes através desse processo. Que é principalmente, né, como você disse, o pessoal na área de saúde e também educação infantil.
E é, eu acho que é um campo muito bom, é um campo que no Brasil tem muitos profissionais de excelente qualidade, né? Acho que o brasileiro produz bastante profissionais nessa área, né? Eu lembro até que quando a imigração federal parou de aceitar a profissão de enfermeiro, a gente começou a receber um monte de e-mail, pô, eu sou enfermeiro, como que eu faço agora? Talvez, né, essa Live-In, que eles chamam Live-In Caregiver Program, talvez seja a opção, né? E eles estão com planejamento, cara, do ano que vem, 2014, receber 17.500 pessoas através desse programa. É, então, sem dúvida nenhuma, é um programa atrativo. Eu já conheci aqui, principalmente brasileiras, né? Acho que homem não, mas brasileiras que imigraram através desse programa de caregiver.
Sim, para cuidar de criança e tal. Mas também é importante a gente lembrar que também é para você cuidar de pessoas idosas, o pessoal que está na área de enfermagem e tem experiência com isso, teve um treinamento com isso. Esse pessoal tem chance também para migrar através do caregiver.
É, sem dúvida nenhuma, engloba todas essas áreas, né?
Sim.
E é interessante que eu estava vendo no site agora da imigração, quem quiser informação, o site, que tinha até uns meses atrás, eu não estava encontrando o site de informação sobre o caregiver. Parece que eles deram uma atualizada agora, ficou muito bom. Então, quem tiver curiosidade, entra no site da imigração e vai nesse caregiver, né? Care, né? Care, giver, né? G-I. Se bem que a pessoa, né, que está pesquisando isso já tem que falar inglês também, né?
Sim,
Então, caregiver, né? Caregiver, né?
Yeah.
E, então, eu estava pesquisando lá e vi que se você trabalha em tempo integral por 24 meses, ou seja, 2 anos, aqui no Canadá como caregiver, ou que trabalhou 3.900 horas, eu não sei, né, se isso é muito, é pouco, eu acredito
que são 2 anos, né?
É 2 anos, né? 3.900 horas, 2 anos, você se qualifica aí para emigrar.
Sim.
Pra emigrar de vez pro Canadá. E, cara, é curioso que eu sempre vou no mesmo Starbucks aqui próximo da minha casa, e a menina que trabalha lá, um dia eu tava conversando com ela, eu tava contando como eu emigrei, eu perguntei, como que você, né, emigrou? Ela falou, através do caregiver. Eu vim como babá para cuidar de criança numa casa e depois pedi minha migração. Ela deve ter somado, né, essas horas aí de trabalho, né, esses 24 meses. Não sei se na época era a mesma exigência,
parece,
mas
que é assim, na época era.
E aí ela emigrou. Isso que eu achei bastante interessante. Ah, bacana, né?
Sim.
Interessante. Né? Então, Caio, a gente estava pesquisando agora há pouco no site da imigração. Basicamente, né, para você emigrar através de caregiver, você tem que passar por todo aquele processo do que eles chamam do HRSDC. Olha que sigla feia, né, cara?
É.
Não consigo nem falar. É que é o Departamento de Recursos Humanos aqui do Canadá. Quer dizer, a família que for te contratar, ela tem que fazer uma oferta formal de trabalho para você, como se fosse uma empresa, e essa oferta ela tem que ser aprovada, tem que passar por todo, né, o processo seletivo aí do Departamento de Recursos Humanos do Canadá. Passada, né, essa etapa aí...
Não, Magrécio, só uma observação. Quando você vem para o Canadá como caregiver, você vem com uma permissão de trabalho. Não, essa que é a verdade. Quando você aplica para o caregiver, você tem uma oferta de emprego de uma família e você vem com uma permissão de trabalho, é um work permit. Né? Você vem com uma autorização e eles te dão a permissão de trabalho quando você chega aqui. Então, para quem já acompanha o nosso podcast ou já viu a gente falando sobre essa questão de permissão de trabalho, o que a família vai ter que fazer é aplicar para o LMO, né, no HRSDC, e demonstrar que eles não conseguiram encontrar uma pessoa aqui no Canadá, e isso acontece muito, né? Então, assim, para não tirar a esperança das pessoas, isso acontece bastante, de que eles não conseguiram encontrar ninguém aqui para poder cuidar da criança, ou do familiar, ou de alguém, né? Que eles estão precisando. Então, como é um processo de permissão de trabalho, a família ela tem que demonstrar aquilo que a gente já comentou sobre permissão de trabalho, né, em podcasts anteriores. Então eles têm que demonstrar que eles não conseguiram achar ninguém e que eles precisam de alguém de fora. Né?
Caio, obrigado pela sua explicação. Você desburocratizou a explicação que eu estava dando sobre o HRSDC. Então tem toda essa... Né, tem todo, né, esse procedimento aí, né, de você ser aprovado. E além disso, né, além de passar por esse processo, você você tem que ter pelo menos aí uma educação que eles chamam de high school, Canadian high school, que é, né, é o colegial canadense, quer dizer, você tem que ter aí o... Como que é no Brasil? É segundo grau, né? Na minha época era segundo grau.
Ensino médio, né?
Ensino médio, né?
É, ensino
médio. Tem que ter pelo menos ensino médio, é uma das exigências, né?
Não precisa ser no Canadá, né?
Não precisa ser no Canadá, sem dúvida.
Pode ser no Brasil.
Tem que ser correspondente ao high school do Canadá. E uma outra exigência deles é que você tenha pelo menos um ano de experiência de trabalho, sendo pelo menos 6 meses de trabalho contínuo na mesma empresa. Quer dizer, você tem que já ter desempenhado esse tipo de trabalho no Brasil.
Né? Sim.
E aí tem outras exigências. Essa experiência de trabalho tem que ter ocorrido nos últimos 3 anos, etc.
Sim.
E ou você tem que ter pelo menos 6 meses. Se você não tem experiência, você tem que ter... pelo menos 6 meses de treinamento.
Sim.
Né? Na área também, nessa área que eles chamam de...
Pode ser educação infantil, né? Ou cuidar de pessoas idosas, alguma coisa relacionada à enfermagem, né? Primeiros socorros, algum treinamento de pelo menos 6 meses.
Né? Tem essa exigência e, é claro, né? Por fim, tem a exigência de você falar, né, ter aí um bom compreensão, né, que eles falam, né, de inglês ou francês.
Sim, e pelo lado mais, ou seja, também não precisa de nenhum teste de inglês, ou seja, você não vai precisar fazer um IELTS, nada. É quem determina se o inglês é o suficiente ou não vai ser o empregador, vai ser a família que, né, que está te contratando. Mas, e também você vai ter que ter um contrato com a família, tal, antes de você aplicar para essa... Seu vídeo de trabalho, você vai ter que ter um contrato com a família, esse contrato vai ter que ser anexado na documentação, né? Então, tem esses requerimentos aí, mas eu acho que é uma boa oportunidade aí para quem tá na área de saúde, educação infantil, para tentar algo no Canadá, né?
Cara, eu tava até fuçando no site da imigração, eu vi que a família, inclusive, tem que pagar a passagem.
Sim.
De avião para a pessoa chegar aqui.
A família tem que pagar a passagem para você vir. Se não me engano, a família ela tem que cobrir todos os custos de moradia e alimentação.
Saúde também,
para a pessoa, parece. Seguro saúde. A parte de... Né, tem que estar tudo demonstrado no contrato. Essa parte de quantas horas vai trabalhar, quanto que vai pagar. Na parte de férias, como é que vai ser. Então eles precisam aí tem até um template, um modelo de contrato no site da imigração. Vou colocar esse link sobre o Caregiver no post desse podcast, né? Para quem quiser mais detalhes, mas tem inclusive um template, um modelo que você pode baixar do contrato que você tem que ter com a família. Eles são bem estritos em relação a isso, né? Mas assim, basicamente, o requerimento é que você precisa ter. A família tem que aplicar para um labor market opinion, né, com a HSDC, tem que ter esse contrato com a família, você precisa ter pelo menos um ensino médio brasileiro e você tem que comprovar que você tem experiência de duas formas, ou a parte de trabalho, como o Guilherme disse, ou a parte de treinamento, 6 meses de treinamento. Então aí depende do que você fez, da experiência que você fez, você pode utilizar uma das duas. Não precisa ser as duas, você não precisa ter um ano de experiência e 6 meses de treinamento. Pode ser uma ou outra. Né?
Cara,
e precisa falar bem o inglês razoável ainda. Ou francês.
Cara, eu falo um inglês razoável e já troco a fralda do meu filho há 3 anos e meio. Talvez eu me qualificaria para esse programa.
Você pode fazer. Você babá.
Mas é informal demais, né?
É muito informal. É bom também falar que não vale. Esse tipo de experiência não conta, né?
Tem que ter trabalhado para alguém, né? Não na sua casa.
Exatamente.
Então, Caio, foi até bom. Eu tirei um peso das costas, porque a gente em 69 podcasts, a gente nunca tinha falado sobre o Caregiver.
Sim, não.
Então eu tô aliviado, não sei você.
Que bom, cara. Fico feliz que você esteja aliviado.
Então, cara, vamos encerrar esse podcast lembrando novamente, se você perdeu o nosso primeiro Hangout, acesse agora a área VIP Canadá para Brasileiros VIP.com e acesse e assista a gente conversando com os assinantes na última quarta-feira. Nós falamos, a gente respondeu sobre tudo, né, cara?
Foi muita pergunta, né?
Englobou tudo, acho que foi desde estudo, trabalho, né, imigração, vida no Canadá, tudo, né?
Sim, E são quase 2 horas aí de hangout.
Então, canadaprabrasileiros.com/VIP também funciona, cara. Eu descobri
Funciona.
que se você colocar canadaprabrasileiros.com/VIP, você também acessa o conteúdo.
Exatamente.
Tá bom, cara. Então até semana que vem, não é isso?
Até semana que vem a todos. Tenham uma ótima semana. Então é isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.